Bom dia a todos, prazer estar aqui, apesar da chuvinha, e saber também que, como foi já mencionado, dois ônibus de crianças a caminho do acampamento, né? Que bênção para a nossa igreja, que essa semana seja uma bênção também na vida dessas crianças. Vamos ainda começar, antes de começar, orarmos pela mensagem. Senhor nosso Deus, nós te damos graças. Nós já tivemos a oportunidade de fazer isso antes, mas nunca nos cansamos de te agradecer pelo fato que tu és um Deus misericordioso, um Deus que podemos nos aproximar, nos podemos confiar, Senhor, saber que tu és um Deus confiável. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder depender de ti. E por isso, Senhor, nós podemos nos aquietar, como nós cantamos, e podemos saber que Tu és soberano e Tu queres ser soberano nas nossas vidas. Senhor, fica conosco nesses momentos, conduz agora, Senhor, que a Tua palavra seja exaltada e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja exaltado. Possamos ser usados por Ti nesse momento. Em Teu santo nome, amém. Muito bem, estamos avançando mais um pouquinho na série de pregações sobre a Epístola de Tiago. E, como já vimos anteriormente, nós sabemos aí um pouco do autor, né, dessa epístola, Tiago, irmão do Senhor Jesus. E nós sabemos um pouco pelo Novo Testamento que ele só veio a conhecer realmente o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A maioria, então, dos comentários, os historiadores, dizem que ele só veio conhecer o Senhor Jesus depois de ressurreto. Isso está baseado lá em 1 Coríntios 15. Enquanto o Senhor Jesus estava vivo, temos indicações no Evangelho que seus familiares, e provavelmente Tiago também, não o via muito mais do que um irmão mais velho. Não o seguia, digamos, como seu discípulo. Imagino que ele não podia estar totalmente indiferente a tudo que o Senhor Jesus era e tudo que o Senhor Jesus fazia. Mas podemos dizer que ele o acompanhava, talvez, meio à distância, né? Já no livro de Atos, justamente, a gente vê que ele, uma vez convertido, verdadeiramente convertido, encontramos Tiago servindo ao Senhor, como líder da igreja em Jerusalém, consagrado, servo do Senhor e transformado. E aí sim, realmente, servindo e vendo o seu irmão mais velho, não mais apenas como o irmão mais velho, mas como seu Senhor e seu Mestre, né? E eu imagino que Tiago, aí como responsável da igreja em Jerusalém e também escrevendo a carta aos judeus da dispersão, deve ter feito um esforço, lógico, dirigido pelo Espírito Santo, mas um esforço muito grande para lembrar o tempo que ele passou de convívio, né? Na casa, em volta da mesa, com o Senhor Jesus, na sua infância, na sua adolescência. Um esforço para tentar recuperar aquele tempo perdido, né? E aí sim, para conhecer realmente melhor o que era mais do que apenas seu irmão, mas seu mestre. E eu imagino que ele deve ter feito esse esforço, ter conversado com pessoas, seus familiares, amigos, parentes. E a prova disso é impressionante. É a harmonia perfeita da epístola de Tiago com as mensagens do Senhor Jesus. E uma coisa me chamou a atenção outro dia, lendo o livro do diretor do Palavra da Vida, o Carlos Oswaldo, aquele Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, que ele varre vários livros do Novo Testamento. Ele tem um quadro que me chamou a atenção: as semelhanças entre o Sermão do Monte e a própria Epístola de Tiago. E eu separei alguns pontos aqui para vocês verem essa semelhança. Então acompanhem comigo. Olhem só, o Senhor Jesus no Sermão do Monte disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós já vimos isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tiago diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tiago diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Regozijai-vos e exultai. Ah, perdão, aqui são dois versículos, é que tinha uma linha no meio, eu me confundi. Agora vou ler o versículo completo. Tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mais um versículo em Mateus 5:22. Todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Tiago diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mais adiante: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tiago diz: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O Senhor Jesus diz: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Tiago diz: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Ninguém pode servir a dois senhores, disse o Senhor Jesus em Mateus 6:24. Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O Senhor Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, Mateus 7:24. E nós vimos aquele famoso versículo de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E mais um, o Senhor Jesus diz ainda: tende ouvido o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do inimigo. E depois Tiago diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago 5:12. E esse versículo é apenas um exemplo. E eu espero que essa tabela meio rápida, que foi lida meio rápida, dê para ter uma noção da perfeita harmonia que existe entre a mensagem do Senhor Jesus e a epístola de Tiago. E mais especificamente, esse versículo, porque é o versículo de Tiago 5:12. E depois de nós termos visto nos versículos que precedem, né, exemplos da paciência e da perseverança da fé diante das dificuldades, né, as necessidades aí de permanecer firmes, né, do exemplo dos profetas, de Jó, nós vimos na última vez, Agora nós chegamos nesse versículo 12 da epístola de Tiago, no capítulo 5, e alguém pode falar assim: nossa, parece que esse versículo está meio perdido aí no meio, né? Meio sem sentido. Depois, o que tem a ver isso com o resto do assunto? Parece que ele se lembrou no final e falou: ah, peraí, deixa eu colocar alguma coisa. Não, não foi assim. E apesar de a gente pensar um pouco que pode estar meio fora de contexto, ele começa dizendo, acima de tudo, e isso mostra o quão relevante o que ele vai dizer é importante. Importante para aqueles cristãos que Tiago está escrevendo, os cristãos judeus dispersos ali na Ásia Menor, que precisavam escutar esse conselho, essa palavra que o Espírito Santo estava usando o apóstolo Tiago para falar. Não nos esqueçamos que o contexto que Tiago está escrevendo é um contexto que, no fundo, não diverge muito dos nossos dias. Era muito comum, como é hoje também, na sociedade, a mentira. Fazia parte do modus operandi da vida das pessoas. E isso não é muito diferente dos nossos dias. Como às vezes a gente vê hoje em dia, às vezes a mentira, né, é algo que faz parte da vida das pessoas, é apenas um detalhe, é apenas uma mentirinha para evitar problemas maiores. E a gente percebe que isso é algo que é comum na sociedade, no mundo que a gente está. Se observar, a gente não precisa ensinar uma criança a mentir, né? Fala, olha, você tem que mentir assim, ó, você faz assim. Não, parece que, né, cadê o brinquedo? É, a criança já sabe dar uma... Incrível, parece que vem no DNA já, vem no chip, né? Já vem embutido essa característica. E é natural do homem, pecador. E assim a gente vive numa sociedade. É, o empregado que mente para o patrão, fingindo que está trabalhando... O patrão que mente na declaração de impostos, o aluno que cola na escola, o professor que faz conta que ensina, o marido que mente para a esposa que engana o marido, a imprensa que publica notícias falsas, os políticos que prometem e não cumprem. A gente vive num contexto de mentira. E Tiago está dizendo aqui, acima de tudo, porém, meus irmãos, está falando, olha, acima de tudo, tem alguma coisa que eu vou dizer que tem que ser diferente para vocês. Mas essa é a sociedade que a gente vive, e não era diferente no tempo de Tiago. Existe um filme, que é, tem que confessar que é engraçado, chamou Mentiroso. Aquele artista Jim Carrey. Todo mundo já deve ter visto, não sei, né? É a história de um advogado que era mentiroso, assim, ao máximo, né? E o seu filho, no dia do aniversário, ele tem o desejo, ele pede realmente para que seu pai parasse de mentir. E só falasse a verdade. E aí começa o filme, e é, lógico, uma comédia, e a gente vê os apuros que esse advogado se mete, porque ele não consegue mais mentir, ele só fala a verdade. E tudo que passa na vida dele, não só na profissão, na vida dele, tudo. E é muito engraçado, mas eu fiquei pensando, apesar de ser uma comédia, não deixa de ser trágico, né? Então mostra bem como que é comum na sociedade, né? A gente fala uma coisa, faz outra, fala isso, faz aquilo, ou fala isso agora, depois muda. É a sociedade que nós vivemos. E no tempo de Tiago, ainda era mais complicado, porque não existiam, por exemplo, nas relações comerciais, de documentos, não existiam contratos, por exemplo, contratos assinados, né? Hoje em dia a gente registra um contrato em cartório, compra, venda, né? Faz registro, tudo. Naquela época não era tão organizado assim. Então existia, na verdade, o refúgio à palavra juramentada. Aquilo que as pessoas podiam falar, olha, eu vou eu dou a minha palavra, eu vou jurar e garanto, né, sobre juramento. E era uma tentativa de amenizar o poder da mentira, porque todo mundo falava mentira, como é hoje, então tentavam se garantir de alguma forma. E naquela época, então, não existia, talvez, os tribunais com juízes e documentos, né? Um documento, por exemplo, quem já ouviu aqui um documento traduzido por um tradutor juramentado, né? Então ele garante que a tradução foi feita com... Mas, assim, do hábito de garantir a sua palavra com um voto, né? Era o costume de jurar por alguma coisa. E as pessoas juravam por qualquer coisa, inclusive por Deus. E sem necessariamente, talvez, terem aquela obrigação de cumprirem aquele voto. E isso foi se tornando meio corriqueiro. E se virou, se tornou algo muito da boca para fora. E se usava o voto assim, eu juro por tal coisa, e, mas tudo bem. E a gente vê muito hoje, inclusive, as pessoas que às vezes juram por isso. O problema é que agora esses judeus, e era costume, inclusive, na sociedade entre os judeus, essa forma de garantir a sua palavra com juramento, agora esses judeus convertidos, eles não deveriam ser mais assim. E por isso que Tiago está dizendo, vocês não podem ser mais dessa forma, seguirem jurando e prometendo as coisas. Vocês precisam ser diferentes do mundo, dos seus costumes, como eram antes. Lembrem-se dos ensinamentos do Senhor Jesus. E é por isso que é incrível, inclusive, esse versículo, como ele menciona, literalmente, aquilo que o Senhor Jesus falou. E a gente sabe que a epístola de Tiago foi escrita antes do primeiro evangelho de Mateus. Ela foi escrita lá pelos anos 45, 49 depois de Cristo, e o primeiro evangelho veio depois, dos anos 50. E por isso que Tiago diz, lembrem-se dos ensinamentos do Senhor Jesus. O que que o Senhor Jesus disse? Olhem lá no versículo 12 de Tiago. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. A gente precisa entender como também o texto lá de Mateus 5, 33 a 37, o contexto dessa passagem. Como eu disse, nós estamos num contexto onde a sociedade, né, não existia talvez aqueles contratos, aquelas cláusulas de proteção, e as leis que garantiam as coisas, então as pessoas tinham o costume de garantir, de jurar para garantir a sua palavra. O que é interessante e faz a gente parar para pensar sobre esse versículo é que a palavra de Deus no Velho Testamento, a lei de Moisés, ela não só permitia jurar, como ela dava coordenadas bem específicas de como um juramento deveria ser feito. E ela mostrava também, ela mostra as consequências caso tais votos não fossem cumpridos. Olhem comigo essa passagem em Deuteronômio 23, 21. O que que a Bíblia diz sobre juramento? Moisés escreveu, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isto guardarás e o farás, porque votastes livremente ao Senhor teu Deus, e o que falastes com a tua boca. E por isso a gente encontra no Velho Testamento homens e mulheres que, de Deus, que usaram do juramento para se protegerem, ou para se assegurarem de algo, para se garantirem alguma coisa. Por exemplo, Abraão tomou o seu servo mais antigo, diz lá em Gênesis 24, provavelmente Eliézer, e o fez jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que ele iria, na terra dos seus parentes, encontrar uma esposa para Isaac, e que ele não tomaria uma esposa das filhas dos cananeus. E aí está a figura do servo falando com Rebeca. Encontramos vários exemplos de juramentos na Bíblia. Josué jurou, Raabe jurou, os pais de Sansão juraram, Ana, mãe de Samuel, fez um juramento. Ou seja, é importante nós termos uma noção de que a Bíblia não nos proíbe de fazermos juramento ou um voto. Porém, a Bíblia é bem clara que também há consequências caso não cumpramos os nossos votos. Como nós acabamos de ver em Deuteronômio, existem outras passagens também em Números 30 e também em Levíticos 19. Essa eu vou ler para vocês, Levíticos 19, versículo 11 e 12. Diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. São textos claros, indicando que aquele que descumprir um tal julgamento, um tal juramento, um tal voto, estaria no fundo profanando o nome de Deus, usando o seu nome em vão. E isso, como dizem Deuteronômio, como dizem Números, como dizem Levíticos, era pecado. E isso iria justamente contra a palavra de Deus. Deus mesmo faz juramento. Ele jurou a Abraão dar a sua descendência. Ok, a terra prometida e prosperidade. E lá em Hebreus nos conta que Deus, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramentos. Hebreus 6, 13 a 17. Até Deus fez juramento, mas em nenhum momento a gente encontra na Bíblia que esses votos de juramentos devem ser levados na brincadeira, de uma forma leviana, de uma forma precipitada, sem pensar e sem ter noção das consequências. Encontramos também na Bíblia exemplos de votos precipitados, votos que foram infelizmente prometidos, jurados, votados e tiveram consequências. Entre vários exemplos, talvez o mais marcante, o campeão neste ranking de se precipitar em juramentos tenha sido Jefté. Lá no livro de Juízes, capítulo 11, conta a história desse homem valente que foi chamado para lutar contra os inimigos, os amonitas, conquistando o território para Israel, defendendo o território de Israel. E antes, porém, diz o texto, apesar dele ser guiado por Deus nessa vitória, ele se precipitou e fez um voto. E esse voto ele ofereceria a primeira pessoa que ele visse em holocausto, se ele tivesse vitória naquela batalha. Está lá em Juízes 11, no capítulo 11, de 1 a 40. Ele se precipitou e ele ofereceria essa pessoa em holocausto. E eu fico pensando que, na verdade, ele deve ter sido influenciado, porque diz que ele morava próximo dos vizinhos que não eram do povo de Deus. Eu imagino que ele deve ter sido influenciado, porque esse hábito não é um hábito que vai de acordo com a palavra de Deus. Em Deuteronômio 12, 31, nos diz claramente que Deus é contra qualquer sacrifício humano. Mas ele talvez tenha sido influenciado por seus vizinhos e tomou precipitadamente esse voto. Resultado, no seu retorno do campo de batalha, quem saiu ao seu encontro? A sua única filha. E ele não teve escolha, diz o texto, que não sacrificá-la. Imagina o que esse pai sentiu. Tudo isso por causa de um juramento precipitado, um voto precipitado. E é justamente por isso que quando o Senhor Jesus veio, ele disse o que nós lemos lá em Mateus 5, 33. Justamente por isso que ele diz: também ouviste que fosse dito aos antigos, o Velho Testamento. E esse verbo, também ouviste aí, vem no sentido de aprender. Vocês também aprenderam, perceberam, vocês atentaram, vocês compreenderam as consequências do que foi falado aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. E literalmente, como disse o Senhor Jesus, Tiago, no versículo 12, ele está dizendo a mesma coisa. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, e Tiago diz no versículo 12, ele diz o quê? Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E para quem pegou o boletim que não tinha título, é isso que eu gostaria de deixar como título dessa mensagem. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Tiago está repetindo o que o Senhor Jesus ensinou. E apesar de viver numa sociedade corrupta naquele tempo, como é a nossa sociedade hoje, onde a mentira prevalece, a mentira é exaltada, a mentira é um meio para ter uma saidinha fácil, um jeitinho fácil. O Filho de Deus, Tiago, está dizendo: olha, você, acima de tudo, tem que ser diferente, tem que ser íntegro, tem que ser honesto, tem que ter caráter, tem que ser digno de ser chamado Filho de Deus. Você não precisa jurar, não precisa garantir a sua palavra com um voto. O seu sim é sim, o seu não é não, e isso deve ser suficiente da parte de um cristão. Eles deveriam abandonar os seus costumes do passado, de ficar jurando, de ficar garantindo, fazendo votos e votos. Eles deveriam falar a verdade. Isso seria suficiente. Paulo diz aos Efésios o quê? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E o Senhor Jesus disse, né? O que disso passar vem do maligno. É interessante, imaginem a diferença que isso faria ao nosso redor, se falássemos simplesmente a verdade. Se esse ensinamento fosse praticado, nós tivéssemos certeza que quando alguém fala alguma coisa para a gente, olha, é a verdade. Imaginem o impacto na nossa sociedade. Imaginem aqui no Brasil, que dizem que tem talvez 40, 50 milhões de evangélicos. Imaginem se todos falassem a verdade. Sim, sim, não, não. O Brasil deveria estar se tornando uma nação mais honesta. É, o povo, filhos de Deus, que falam a verdade. Imaginem a diferença que isso faria no nosso meio. Se o nosso sim fosse sempre sim e o nosso não sempre não. Imagine o impacto do nosso testemunho. Se as pessoas tivessem certeza, olha, aquele grupo de cristãos, eu confio, são pessoas honestas, de palavra. Não precisa nada de juramentado, de papel, de contrato. O que eles falam é a verdade. O sim é sim, o não é não. Imagine o impacto entre os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, as pessoas que fazemos negócio. Será que eles podem encontrar isso na nossa vida? Na minha vida? Será que eles podem olhar e dizer, olha, olhem a coerência da vida do Célio. O seu sim é sempre sim. O seu não é sempre não. Eu confio no que ele fala, é verdade. Será que nós somos lembrados dessa forma, por onde passamos? Será que são esses os valores que nós passamos para os nossos filhos? Interessante, porque muita gente está sempre preocupada em deixar, né, bens materiais, heranças, né, para os filhos, para os netos, imóveis e tantas outras coisas. Mas será que nós nos preocupamos em deixar essa herança moral, espiritual, para os nossos filhos? Será que nós valorizamos esses valores? Olha, é importante, meu filho, minha filha, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Será que seremos lembrados por aqueles que vão nos suceder, por aqueles que dizem sempre sim, e que o nosso sim é sim e que o nosso não é não? E é interessante porque Tiago, nesse versículo, ele diz ainda um lembrete em relação às consequências. Ou seja, ele não anula o Velho Testamento. O Velho Testamento é muito claro. Olha, o que você jurar e não cumprir, vai ter consequências. O Senhor Jesus veio e disse, olha, por favor, não jureis, de nenhum modo. Falei sempre a verdade. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Mas Tiago ainda põe, e ele diz, no final do versículo 12, o porquê que nós devemos sempre ter o nosso sim sim, o nosso não, não, justamente para não cairmos em juízo. A santidade de Deus não mudou com os anos, não mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento, não se adaptou à nossa sociedade. O que Deus disse referente a não cumprir juramentos e votos no Velho Testamento ainda é válido. Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, diz Levíticos, nós lemos isso. E Tiago diz aqui claramente, para não cairmos em juízo. E é interessante que essa palavra juízo, utilizada por Tiago aqui, palavra grega, crises, é a mesma palavra que a gente encontra em outras passagens, que se refere não a apenas um puxãozinho de orelha, ah, você falou, né, uma mentirinha, um puxãozinho de orelha, ou, olha, o teu galardão vai ser um pouco menor, porque você, olha, tem o costume de falar essas mentirinhas de vez em quando. Não. Essa palavra juízo aqui se refere à mesma palavra que é usada pelo apóstolo Pedro, na epístola de Judas também, trata-se literalmente do juízo eterno, da separação eterna de Deus, lá do juízo de Apocalipse. Que aqueles que praticam o sim e não, o que falam sim e falam não depois, os que não praticam a verdade, estarão longe de Deus. E por isso, irmãos, por mais que vivamos numa sociedade corrupta, onde a mentira é banalizada, exaltada, muitas vezes, lembremos que o Senhor Jesus e o apóstolo Tiago ressaltam para nós que acima de tudo sejamos diferentes, Que o nosso testemunho seja coerente, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Que possamos deixar esse legado para aqueles que irão nos suceder, essa marca registrada, essa identidade para os nossos filhos, esse impacto, esse testemunho por onde passamos. E que mesmo que o mundo continue corrupto, cheio de mentiras, alguns que tiram proveito da mentira, o apóstolo João disse: o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5,19. Ou seja, o mundo vai continuar seu curso natural, repleto de mentiras por todo lado, mas a nossa atitude, acima de tudo, como diz o apóstolo Tiago, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E, em conclusão, eu deixo para os irmãos uma promessa do próprio Senhor Jesus. Abram suas Bíblias na última página da Bíblia, em Apocalipse 22. Uma promessa maravilhosa do Senhor Jesus. Versículo 10 do capítulo 22 diz assim: o Senhor Jesus dizendo, não seles ainda, né? Não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, né? O mundo continua praticando a mentira, continua no seu curso, valorizando, exaltando a mentira. Que o mundo continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo. E aí ele diz, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o príncipe e o fim, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e agora vem, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Que essas palavras nos sirvam de encorajamento, saber que o tempo está próximo, que Ele vem, o Senhor Jesus volta, e que possamos estar todos escritos no livro da vida, com direito à árvore da vida, com direito a entrar na cidade pela porta, a porta estreita do Senhor Jesus, e que possamos deixar esse legado, essa marca, essa identidade, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por nos lembrar que os Teus princípios são imutáveis. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que Tu queres que, mesmo se vivamos num mundo corrupto, Senhor, que está cheio de injustiças, de imundícies, de mentiras, que a prática da mentira é exaltada, que, Senhor, possamos nos lembrar que Tu queres que, acima de tudo, sejamos diferentes, que possamos buscar a santificação, que buscamos buscar, Senhor, com a Tua ajuda, um viver digno, Senhor, de sermos chamados Teus filhos, um viver onde possamos deixar um testemunho vivo, coerente, Senhor, das nossas palavras com as nossas vidas, que possamos, Senhor, estar nesse ponto específico, estarmos sempre dizendo a verdade uns aos outros, estarmos nos diferenciando, Senhor, por sermos honestos, com caráter, Senhor, dignos de realmente sermos chamados teus filhos, Senhor, e que isso possa ser um testemunho para aqueles que estão nas trevas, que não estão acostumados em ver esse comportamento. Senhor, ajuda-nos como irmãos em Cristo, Senhor, a depender de Ti, para possamos irradiar mesmo com as nossas atitudes, com o nosso proceder, essa verdade, Senhor. Ajuda-nos como igreja, como corpo de Cristo, nesse país, nessa nação tão grande, Senhor, que a Tua igreja aqui possa também dar um testemunho digno do Teu nome e que tudo isso seja para Tua honra, para Tua glória, Senhor, e que na Tua volta possamos estar realmente, Senhor, lavados no sangue de Cristo e prontos para o encontro, Senhor, com o noivo. Senhor, é isso que suplicamos, pedimos pela Tua igreja. Abençoa essa semana, que possamos viver essa verdade na Tua dependência, Senhor. É isso que pedimos em Teu santo nome. Amém.